Temos resposta da Sra. Presidente. Se for negativa, ou quando tivermos o contributo dessa outra comissão, nossos colegas, se o despacho da Sra. Presidente for positivo. Muito obrigado. Já temos connosco o Sr. Deputado Miguel Tiago e, portanto, passamos ao ponto 5, que é a audição dos petencionários no quadro da tramitação da petição 241/12, relativamente à questão da FCCN.
Sr. Presidente, esse projeto de resolução é com a minha camarada Rita Rato, portanto, mesmo que eu aqui fique, não vou poder ajudar muito.
Então, depois retomaremos então a ordem dos trabalhos, voltaremos ao ponto 2 e assim sucessivamente. Muito obrigado. As vossas questões e depois seguiremos para os partidos, incluindo o Sr. Deputado Relator e de novo aos peticionários para responderem às questões dos grupos parlamentares. Portanto, Srs. Professores, pela ordem que entenderem, dentro dos 10 minutos que estão distribuídos, têm a palavra para apresentar a petição.
Muito obrigado e gostaria de cumprimentar todos os Srs. Deputados presentes. A ideia é que tentarei aproveitar o tempo curto que dispomos para mencionar alguns factos gerais e depois os meus colegas irão complementar e intervir. O professor Carlos Salema, o professor João Centeiro e eu próprio, os três primeiros subscritores da petição, soubemos da decisão do Conselho de Ministros de Integração da Missão e Atribuições da FCCN-FCT, tomada no dia 11 de dezembro, pelos jornais e confirmámo-la no comunicado do Conselho de Ministros. Ficámos espantados pela irracionalidade da decisão, dada a experiência que vivemos e que tínhamos das duas instituições, já que todos presidimos a FCT ou à sua antecessora, GNICT, e, portanto, também tivemos funções de orientação e financiamento da FCCN, e um de nós foi, inclusivamente, o professor Carlos Salema, presidente da FCCN, o primeiro presidente que assegurou a respectiva instalação. Partimos do princípio que o Ministro da Educação e Ciência só poderia considerar uma tal decisão se não estivesse corretamente informado sobre os objetivos e a operação da FCCN, pelo que enviámos ao Sr. Ministro uma longa e fundamentada carta no dia 21 de dezembro, que concluía com o apelo em nome do interesse nacional para que não fosse consumada a integração e a FCCN fosse mantida como entidade privada sem fins lucrativos de utilidade pública, na forma de fundação existente ou, em alternativa, se fosse entendido, com a sua substituição por uma associação a criar com o envolvimento da FCT, instituições científicas, universidades e politécnicos. Essa carta foi enviada pelo Correio, mas também foi informalmente enviada no próprio dia por e-mail ao Sr. Ministro. Recebemos uma curta resposta ao e-mail no dia 22 de dezembro, que simplesmente nos transmitia que percebia as nossas preocupações e estavam a trabalhar para uma boa solução. No mesmo dia 21 de dezembro, o CRUP enviou ao Ministro da Educação e Ciência um parecer, não solicitado, em que considera a decisão SIC precipitada, desajustada e potencialmente lesiva do normal funcionamento de uma infraestrutura fundamental da comunidade científica universitária. Identifica que o conjunto de fundadores e a composição de Conselho Geral com as universidades e um laboratório de Estado foi um fator fundamental para a independência que deveria ser preservado e que a presença do grupo no Conselho Geral da FCCN foi um garante do alinhamento dos seus objetivos com requisitos da atividade universitária e que, sem ligação direta às universidades em dependência exclusiva da tutela, não se antevê que a nova estrutura possa continuar a servir o papel agregador que até agora ela desempenhava. Observa também que não se antecipa como a FCT, entidade com vocação financiadora do sistema científico, mas independente deste, pode integrar e gerir de forma eficaz uma infraestrutura técnica operacional que, na prática, que é parte integrante do sistema científico e universitário. E sublinha que a decisão de extinção da FCCN, tomada de forma unilateral pelo Governo, sem discussão pública ou consulta dos membros fundadores, e em particular retirando a posição do grupo, enquanto parte integrante total da Fundação, causa grande apreensão. É de notar que a FCCN foi instituída em 1986, quando era Ministro do Planeamento com a tutela da Ciência, o professor Valente de Oliveira, como, e agora cito da própria escritura da Fundação e dos seus estatutos, SIC, Fundação de duração ilimitada, gozando de plena autonomia financeira e com a ação apenas subordinada às regras do direito privado, tendo explicitamente como SIC, fundadores com mandatos de duração ilimitada, e agora são o INICAS, NICT, o LNEC e o CRUP, e no seguimento de recomendações do Conselho Científico da Comissão Nacional CERN, tendo o financiamento inicial de sido assegurado pelo INIC por verbas resultantes da adesão de Portugal, e por verbas resultantes da adesão de Portugal ao CERN, cuja aplicação ficou condicionada a parecer do referido Conselho Científico. Como não recebemos resposta à carta enviada ao Sr. Ministro, duas semanas depois vimos a necessidade de dar a conhecer as nossas preocupações publicamente por um artigo de opinião no Jornal Público de 2 de janeiro e de as partilhar com a comunidade científica e académica. No dia 4 de janeiro é publicado um comunicado conjunto do CRUP e do Conselho dos Laboratórios Associados em que manifestam firme e fundamentada discordância da intenção anunciada pelo Governo de extinguir a FCCN. No dia 8 de janeiro é conhecida a demissão em bloco dos 5 membros do Conselho Executivo da FCCN, 2 executivos e 3 não executivos, através de uma carta em que afirma ter sido surpreendido com a súbita mudança de rumo em relação a todos os contactos na sequência das decisões sobre as fundações tomadas pelo Governo desde meados de 2012 e ter a convicção que a integração da FCCN na FCT é profundamente errada e degradará as funções que a FCCN vem desde há muito tempo a cumprir. De facto, a FCCN tinha recebido no dia 20 de setembro de 2012 um ofício do Governo comunicando o resultado positivo obtido na avaliação das fundações, determinada pelo Governo no início desse ano, e a decisão de lhe não reduzir ou cessar os apoios financeiros públicos e ou não cancelar o Estatuto de Utilidade Pública. Foi assim uma rara exceção no conjunto de fundações a que foi comunicada a intenção do Governo de extinção ou de redução de financiamento público. Estamos, portanto, perante a indesejável situação em que a decisão de extinção não é consonante com a avaliação. No dia 9 de janeiro, realiza-se nesta comissão uma audição da Secretária de Estado da Ciência, em que esta afirma, SIC, o Governo reconhece e tem-no dito que a FCCN é uma estrutura de grande importância nacional, pelas razões todas que nós sabemos, que não vale a pena aqui enumerar. É uma estrutura de grande importância, de grande eficiência, de grande eficácia, absolutamente indispensável. Mas, contrariamente ao que estes qualificativos deveriam aconselhar, manifestou a determinação do Governo de integrar a FCCN na FCT. Na verdade, o que é racional quando se identifica uma organização eficaz e eficiente é mantê-la e até reforçá-la, em vez de experimentar uma solução não comprovada e com óbvios problemas de concepção. Efetivamente, a ideia da FCT ficar no seu seio com uma infraestrutura de ciência e tecnologia é estranha, mesmo insólita no panorama internacional. mistura uma organização puramente administrativa com uma organização técnico-operacional e contraria o princípio de segregação de funções entre entidades avaliadoras e financiadoras e as atividades financiadas. Neste contexto, no dia 24 de janeiro, lançámos a petição que conhecem. No dia 28 de janeiro, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos envia ao seu ministro um ofício em que também manifesta várias preocupações em relação à decisão. No dia 7 de fevereiro, a petição foi submetida à Assembleia da República, depois de, em apenas duas semanas, ter obtido o número de assinaturas que o Sr. Presidente já referiu, e entre as quais eu gostaria de salientar o seguinte. A maioria dos diretores ou coordenadores das mais de 300 unidades de ID avaliadas positivamente e financiadas pela FCT. 80% dos diretores ou coordenadores dos laboratórios associados, que são instituições em que trabalha mais de um terço dos investigadores de todas as unidades de investigação. 3 dos presidentes dos 4 conselhos científicos da própria FCT, ou seja, todos os que trabalham em Portugal. Mais de 60% dos membros desses conselhos científicos da FCT. Os 5 ex-presidentes da FCT ou GNICT, que exerceram funções nos últimos 26 anos, apenas com a exceção de um nosso colega que infelizmente, entretanto, falecido, que exerceu funções durante 6 anos. Pelo menos 17 ex-membros de conselhos diretivos de Instituto Público de Ciência e Tecnologia ou ex-membros do Governo na tutela de Ciência e Tecnologia e ou do Ensino Superior, incluindo vogais do Conselho Diretivo da FCT ou GNICT do período do Presidente falecido. 2 dos 3 ex-presidentes da FCCN, desde que foi criada em 1986, que cumulativamente exerceram funções durante 19 dos 26 anos que decorreram desde a sua criação. Apesar desta ampla consonância de opinião contra a integração da FCCN na FCT, que inclui a larga maioria dos dirigentes de unidades de investigação e dos conselheiros da própria FCT, o Governo persistiu na sua intenção, entendendo isoladamente que é quem tem a razão, demonstrando que toma decisões sem consulta pública, nem mesmo das entidades a que é obrigado por lei, e divorciando-se da comunidade científica e académica. É por estas razões que apelamos à Assembleia da República para corrigir esta decisão, materializada em decreto-lei, que aguarda a promulgação do Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Pedi agora a possibilidade de que fosse ouvido o professor Carlos Salema e o professor João Centeno.
Com certeza, tem palavra. Pedia alguma brevidade, dado o tempo que temos, mas não quero cortar-vos o direito a usarem a palavra diante dos seus deputados. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer a tração da data, da hora desta reunião, que me permite estar aqui hoje. Muito obrigada por essa gentileza. Eu acho que há aqui um assunto que era aquele que eu gostaria de sublinhar. A FCCN é uma unidade operacional. A FCT é uma unidade financiadora de investigação. Não jogam as duas uma com a outra. E não jogam porquê? Porque as pessoas que lá estão, que é aquilo que faz viver uma instituição, não são do mesmo tipo. São gente de carne e osso, são homens e são mulheres, mas não têm a mesma formação, nem têm o mesmo tipo de atuação. Num caso, temos um aspecto essencialmente técnico, operacional. A FCCN era responsável pela rede informática que liga não só todas as instituições de ensino superior, como também um número muito grande de escolas, eu não sei quantas são, porque perdi-lhes a conta, que liga, que oferece um conjunto enorme de serviços muito avançados, de computação às unidades que dela recorrem. Isso não é compatível com a parte administrativa exclusiva que é o papel da FCT. Portanto, eu sublinharia que estamos a tentar misturar no mesmo cesto ovos e pedras. E se o cesto chocalha, partem-se os ovos, o que era uma coisa que não interessava nada. Senhores deputados, estarei à vossa disposição para responder a quaisquer questões mais operacionais.
Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra.
Gostaria de começar por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, agradecer esta oportunidade que nos dão de vos transmitir aquilo que pensamos sobre esta matéria. Não tenho muito a acrescentar àquilo que os meus colegas Luís Magalhães e Carlos Salema já disseram. Estou inteiramente de acordo com tudo aquilo que disseram. Gostava apenas, talvez, de fazer algumas considerações sobre uma questão que, sendo mais geral, tem, com certeza, todo o sentido em torno desta questão que estamos aqui a discutir. Como os senhores deputados sabem, Portugal não é um país que tenha uma grande tradição de instituições fortes e reconhecidas pela sociedade. Também sabemos que, e a história ensina-nos isso, que para o progresso das nações é fundamental o contributo das instituições e, em particular, de instituições fortes e que sejam respeitadas pelas suas populações. Infelizmente, em Portugal, e as sondagens passam a vida a dizer-nos, não são muitas as instituições que gozam de grande prestígio no nosso país. Por isso, deixa-nos ainda mais perplexos o facto de uma instituição que não só é reconhecida por toda a comunidade que serve, como sendo uma instituição com um desempenho de elevadíssima qualidade, que a forma como reagiram à petição e os vários documentos que foram chegando ao conhecimento público de manifestações de organizações credíveis no meio académico e científico. E que foi até reconhecida pela própria avaliação, que nós sabemos que foi polémica, mas foi reconhecida pela própria avaliação conduzida pelo Governo, que a decisão que se siga seja a distinguir aquela instituição que, pelos vistos, tão bem servia para o país e a comunidade científica e académica. E isto para nós é verdadeiramente incompreensível num país onde não são muitos os exemplos de instituições que beneficiem deste apoio e deste prestígio em termos nacionais. Esta atitude de divórcio em relação às comunidades científicas e académicas que se verificou no caso da FCCN tem vindo a ser visível noutros casos e, portanto, eu gostaria de apelar aos senhores deputados para que dediquem a esta questão a atenção que ela merece, porque sem instituições fortes e credíveis é ainda mais difícil Portugal sair da situação em que se encontra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora aos senhores deputados. O Sr. Deputado Miguel Tiago, como relator, se quiser começar.
Sr. Presidente, eu
prefiro falar no fim.
Eu propunho que fosse exatamente o inverso, portanto, que falar no fim.
Sim, obrigado. Senhor. Portanto, PSD. Sra. Deputada Isilda Aguincha tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros Srs. Professores e nossos ilustres convidados, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer e saudar a vossa presença aqui e também a iniciativa que congrega um grande número de gente das ciências do nosso país e que revela a dimensão e o impacto desta matéria. O PSD está a acompanhar este processo, tem a noção das preocupações, nomeadamente no que respeita à sustentabilidade financeira das atividades da FCCN, que, conforme nos foi dado a conhecer em tempo, não estaria salvaguardada para que prosseguissem com segurança, com sustentabilidade, as atividades da Fundação, e tem acompanhado também este processo, nomeadamente aguarda as liberações no que respeita à atribuição ou à constituição da associação que fará a gestão do domínio PT e manter-se-á, obviamente, disponível para todo o acompanhamento que deve ser feito sobre esta matéria. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Rui Santos, 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento e saúdo todos os peticionários, na pessoa dos seus professores, e queria-lhes transmitir que também o Partido Socialista está preocupado com o desaparecimento da FCCN. enquanto entidade autónoma. E estranhamos que o Governo mude de opinião ao sabor de circunstâncias que também desconhecemos. Eu lembro que, quando da avaliação das fundações, já aqui foi também isso referido, o Governo comunicou à FCCN a decisão, e cito, de não reduzir ou cessar os apoios financeiros públicos e ou cancelar o estatuto de utilidade pública da instituição. O que é que mudou? O que mudou para que se começasse a baralhar, que muito bem foi aqui também já explicitado, alhos com bugalhos, tudo na mesma cesta, não conseguimos entender. Julgamos que a flexibilidade de gestão, a capacidade de recrutamento, a renovação de recursos, a alta qualificação do trabalho desenvolvido pela FCCN só pode avançar, só pode permanecer, se a instituição se mantiver como entidade autónoma. Só com estas características é possível competir, inovar e manter a qualidade dos serviços que são, como é reconhecido, até hoje fundamentais para a modernização do sistema científico e também do sistema de ensino superior em Portugal. Abrir mão do que existe e, sobretudo, o que existe com qualidade e sucesso é algo irracional. Não conseguimos, como já disse, não conseguimos entender. O PS já requereu a apreciação parlamentar do Decreto-Lei número 266 e temos esperança que, com essa apreciação, com esse debate, o debate que inevitavelmente ocorrerá, possa surgir alguma luz ao fundo de um túnel que não deslumbramos. A terminar, deixo uma questão. Afinal, o porquê, na vossa opinião, o que é que está por trás de tão obtusa decisão? Quando ninguém quer, quando ninguém entende, quando quase todos contestam, o que é que leva o Governo, o que é que leva o Ministério a seguir, então, estranho caminho? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo CDS-PP. Sr. Deputado Michel Seifert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros peticionários. Também queria, em nome do CDS, cumprimentá-los e agradecer a exposição que aqui fizeram em relação à vossa petição, que, não no âmbito da petição, mas cuja temática já aqui pudemos até debater com iniciativas que já houve, no sentido de recomendar ao Governo a revisão ou a voltar atrás nesta questão. Eu, em relação àquilo que nós já sabemos, nós não conhecemos ainda o decreto-lei que dá corpo, está para publicação, aliás, para promulgação e depois para publicação. Não sei qual foi o decreto-lei que o Partido Socialista acabou de referir, mas julgo que aquele que dá corpo a esta integração ainda não está publicado. Depois o Parlamento, aí poderemos olhar para a questão concreta, nomeadamente no que diz respeito às garantias da autonomia e da missão que a FCCN tem seguido e bem até agora, mas algumas coisas que já sabemos têm que ver, nomeadamente, com o figurino que a FCCN tomou nos últimos anos, e a FCT também. Porque, aliás, como a resposta da FCT ao Parlamento refere, já desde 2011 que a FCT que se introduz na missão da FCT a promoção e a criação de infraestruturas de apoio à investigação e ao desenvolvimento tecnológico, nomeadamente na rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. E desde a Lei Quadro das Fundações, que a FCCN deixa de ser uma entidade privada de direito público, como aqui aliás na petição é referido, para ser uma fundação pública de direito privado. Não obstante a boa avaliação que obteve, evidentemente. A questão é que, pelo peso que o financiamento público tem na decisão, desde logo no financiamento, e pelo peso que as instituições públicas têm na decisão, considera-se que havia na FCCN uma espécie de uma
Eu não sei exatamente qual é o figurino da lei-quadro, mas é qualquer coisa como um controlo por instituições públicas ou por entidades públicas. A FCCN obrigatoriamente teve de passar a Fundação Pública de Direito Privado. E isso levantou esta questão toda do financiamento, que, como sabem, há muitos anos, sabem melhor, muito melhor do que os deputados, é fundamentalmente assegurado pela FCT. Tirando algumas receitas da gestão do domínio .pt e da BEON, julgo eu, a FCCN não tinha outro tipo de receitas que não as receitas do Orçamento do Estado ou da FCT. E, portanto, a questão que eu lhes punha, independentemente de nós, depois de conhecermos o Decreto-Lei, podemos concluir que está em causa a independência operacional, que está em causa a separação daqueles que, como aqui foi dito, não são do mesmo tipo, ou seja, uns que são mais gestores, enfim, do processo de financiamento à investigação em Portugal e aqueles que eram operacionais na FCCN. Sem prejuízo, nós virmos a concluir que isso de facto existe. O que aqui é perfeitamente legítimo que o façam, mas ainda para já as vossas preocupações ainda não estão consubstanciadas. Sem prejuízo disso, eu gostava de lhes perguntar o que é que lhes parece para já. Nós conhecendo o facto de já ser a FCT que garantia este financiamento, quais são as perdas da missão da FCCN que... concretas, vá lá, digamos assim, que prevêem que estão a acontecer por causa desta integração, porque, de facto, não digo que isso não possa acontecer depois da publicação do Decreto-Lei, mas para já não se mostram tão evidentes quanto isso ao Grupo Parlamentar do CDS. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Soares, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Professores pela qualidade da exposição de hoje, mas também pela pertinência do tema que trouxeram enquanto petição à Assembleia da República e pelos esforços que conseguiram congregar num curto espaço de tempo sobre esta matéria. Na política, é certo que nem tudo o que parece é, mas quando há uma enorme unanimidade da comunidade que usufrui de determinado serviço, porque ele é de qualidade, porque demonstrou que era uma mais-valia, porque demonstrou que respondia a que eram as necessidades que estavam em cima da mesa e, para além de responder a essas necessidades, deu ainda contributos para além daquilo que era expectável inicialmente. Bem, se isto existe, o que é incompreensível é que se estrague o que foi bem feito. E, por isso, há aqui uma decisão que ninguém compreende. E eu admito que, mesmo na maioria dos deputados desta Assembleia, a dificuldade de perceber que a escolha do governo é enorme. Eu tive a possibilidade de fazer uma visita à FCCN, até porque é uma área que tem uma área de atuação de qual eu, do ponto de vista profissional, tenho uma atenção especial. E quem conhece o trabalho que foi feito, o que isso representou do ponto de vista de custos, de redução de custos para as instituições, o que isso representou do ponto de vista de eficiência e de guia da gestão do domínio.pt, o que é, por exemplo, a rede de conhecimento da Bion ou as Appians, que no fundo é a possibilidade de termos aulas à distância de qualidade, de grande qualidade de imagem. Todos estes conjuntos de serviços, a interligação de informação que permitiu, mas saberão até melhor do que nós, deputados, quase um salto quântico no que eram as condições de há uns 5 anos atrás para aquilo que hoje em dia existe na comunidade científica em Portugal. Um governo que desbarata todo este investimento, porque existiu investimento não só financeiro, mas também de conhecimento para construir esta rede, numa escolha que é incompreensível do ponto de vista orgânico, incompreensível do ponto de vista político, é um governo que está, de alguma forma, a esconder as reais motivações para a sua decisão. E, por isso, a pergunta, que é aquela que, se nos souberem responder, é a mais importante de todas, não é tanto o que é que acontecerá com esta escolha, porque já todos percebemos que serão maus os resultados, mas porque é que esta escolha está em cima da mesa. O que é que motiva este desnorte por parte do governo? Porque não há nenhuma racionalidade. Olhe-se porque se prisma, se olhe esta escolha, na decisão do Governo. E o Decreto de Lei já existe, está publicado, e não altera nada do que, do que eram os pronúncios que estavam em cima da mesa sobre esta matéria. E eu devo-vos dizer que acompanhamos as vossas preocupações, esperamos a resposta à pergunta que vos fiz, que para nós é um mistério que nós não conseguimos vislumbrar, não conseguimos perceber, porque não há nenhuma racionalidade nesta decisão, a não ser eventualmente alguns interesses que possam estar para além da racionalidade, e esses às vezes na política, como nós sabemos, também existem, e de dar-vos também nota de que apresentámos um projeto de resolução em devido tempo a esta Assembleia da República, que a maioria não permitiu que fosse aprovado e que exigia do Governo a única decisão sensata, que é voltar atrás naquilo que é uma má decisão e repor a normalidade onde ela deveria existir, porque, verdade seja dita, atropelos à normalidade que deveria ser o dia-a-dia das nossas instituições já estão a ter muitos por outros lados, não precisavam de mais este em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP e ao relator, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes dos subscritores desta petição. Eu terei algumas questões para vos colocar na qualidade de deputado relator da petição, tendo em conta que recebemos uma primeira resposta do Governo que eu julgo que também terão conhecimento. Eu pensava que os peticionários tinham automaticamente, juntamente com o deputado relator, também não sou muito experiente em relação em produzir relatórios de petições, de qualquer das formas, estou certo que encontraremos forma de terem acesso a esse documento para que possam também interagir, não é? E algumas das perguntas que vos irei colocar prendem-se não tanto com a minha qualidade nesta comissão de deputado comunista, mas precisamente porque para fazer o relatório julgo que será útil ter algumas reações vossas e algumas respostas. Já foi aqui dito, e aproveito para, ainda num registro muito partidário, vos dar nota do que é que o meu grupo parlamentar fez. Como aqui já foi referido, portanto, à semelhança do que sucedeu com o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista Português foi igualmente rejeitado com os votos do PSD e do CDS, os votos contra, evidentemente, e com os votos favoráveis das restantes bancadas. A apreciação parlamentar do Partido Socialista, que se encontra neste momento a aguardar o seu agendamento, suscita-nos para já apenas uma dúvida e não optámos por acompanhar, única e exclusivamente porque não temos a certeza de que existe a possibilidade parlamentar de intervenção em leis orgânicas de ministérios. Portanto, evidentemente que se for admitida pela mesa da Assembleia, acompanharemos e produziremos propostas de alteração. Todavia, é uma lei orgânica não de um instituto, mas de um ministério, e portanto inscreve-se nas competências exclusivas do Governo. A Assembleia não pode condicionar a forma dos ministérios, ainda assim, portanto, veremos qual é a capacidade de intervenção nesta matéria. O Governo respondeu ao deputado relator e, portanto, eu presumia que também é vós, conheço, tomo agora de conhecimento de que não tem nota dessa resposta, algo neste género. Não tenho comigo a cópia da resposta, mas as palavras não andarão muito longe daquelas que vou utilizar. Que todas as competências da FCCN, peço desculpa, serão integradas na FCT, com exceção da gestão do domínio de topo, para o qual será criada uma associação de direito privado. Eu gostava de conhecer, embora com esta redação muito difusa de associação de direito privado, porque, por exemplo, a FCCN era uma associação de direito privado. Distingue-se uma associação de direito privado para lhe retirar competências e agora cria-se uma nova para lhe dar as competências a quem se tirou. Parece-nos algo também um pouco demasiado criativo. Mas ainda assim gostava de vos perguntar, e aqui já na qualidade de deputado relator, em que medida julgam que a passagem das restantes dimensões do trabalho da FCT, que não a gestão do domínio de topo, mas por exemplo a gestão do PIX, a gestão dos Appians e de um conjunto de outras, mas principalmente o PIX, em que medida é que poderão ficar satisfeitas as condições quer de transparência, quer de operacionalidade, inseridas na FCT, porque de acordo com esta resposta, só a gestão do domínio de topo é que ficará à guarda de uma associação de direito privado. E eu gostava de saber, enquanto peticionários e eu enquanto relator, em que medida julgam que isso pode ou não satisfazer as condições que estabelecemos como mínimas para o funcionamento saudável de todas as tarefas que atualmente estão acometidas à FCCN. E, portanto, tendo em conta, esta é a única resposta que o Governo nos dá. E eu aproveito também para saber se, da parte dos subscritores, haveria alguma oposição a que se propusesse nesta Assembleia, ou a que esta Assembleia interviesse no sentido de, a ser criada uma nova associação de direito privado, que ela contasse com o conjunto dos laboratórios de Estado e não apenas o LNEC, com a FCT, com o CRUP e com o CSISP, ou seja, integrando todas as valências do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, na medida em que os laboratórios associados, embora façam uso da rede, não têm uma personalidade jurídica uniformizada. Ou seja, se havia a haver uma nova associação de direito privado, se não podia dar-se aqui até um salto quantitativo, no sentido de alargar a todos os laboratórios de Estado, ao CRUP, ao CSISP e, evidentemente, parece-nos, à FCT, tendo em conta que a Junta e o Instituto foram fundidos nessa fundação e que não deixa de ter, ainda assim, uma componente administrativa forte da política do Governo para a Ciência e Tecnologia. Evidentemente, não tenho nenhuma indicação de que seja esta a perspectiva do Governo. O Governo apenas nos diz que quer criar uma associação de direito privado para a gestão do domínio de topo. Aquilo que vos coloco é se no âmbito desta petição e no âmbito do relatório que aqui temos que produzir, se esta situação ou se esta sugestão que faço seria de renegar à partida ou rejeitar à partida, ou se tem alguma validade até tentarmos aqui propor que, sim senhor, mantenha-se a Associação de Direito Privado tal qual como é a FCCN, mas aproveite-se para englobar os restantes atores do Sistema Científico e Tecnológico na gestão da FCCN, ou se preferem mesmo apenas defender tal e qual, os moldes tal e qual hoje existem, o que, perguntando apenas como relator, é particularmente indiferente, já politicamente não é. Mas para a redação do relatório seria importante ter estes dados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, de facto as respostas não foram ainda distribuídas, devem ter chegado muito recentemente, mas estamos agora a entregá-las. Nós já tínhamos decidido que as respostas, quando nos chegam, são enviadas logo aos peticionários, enfim, com vantagem para a audição, se têm a possibilidade de as ler com antecedência. Mas, de qualquer forma, enfim, são muito recentes, como verão pelas datas, e, portanto, foi por isso, certamente, que os serviços não vos fizeram chegar anteriormente. Tenho agora a palavra os professores Luís Magalhães, Carlos Salema, João Centeiro, para responder às questões dos deputados, conforme entenderam. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, naturalmente eu vou responder àquilo que puder, face às perguntas que evidentemente desconhecia. Penso que poderemos utilizar bem a sessão, mesmo sem conhecer portanto, as respostas que foram obtidas e depois eventualmente reagir posteriormente. Mas ignoraremos para já, por razões práticas, esta componente. E procuraria dirigir-me àquilo que foram perguntas um bocadinho mais concretas, pelo menos aquelas que me pareceram que podia identificar. Um ponto que foi levantado aqui pela senhora deputada, falou em nome do Partido Social Democrata, eu lamento usar este sistema por ter dificuldade em ter fixado os nomes, se me perdoam.
Isilda
Aguincha. Aguincha, muito bem, minhas desculpas. A questão que pôs da preocupação da sustentabilidade financeira das atividades da FCCN parece-nos ser uma justificação estranha, no mínimo. Porquê? Porque a FCCN existiu durante 26 anos, foi sempre financiada, como aliás foi apontado por outras pessoas, maioritariamente, quase exclusivamente, pelo Estado, respectivamente pela GNICT, FCT, o MIC, Agência para a Estrada de Conhecimento, que eu presidi durante 6 anos e meio, e outra vez FCT. E nunca houve qualquer dificuldade dessa natureza, não se percebe porque é que está a aparecer agora, ao fim de um ano. A questão tanto quando nós conhecemos e conhecemos alguma coisa sobre a administração pública, essa dificuldade não existe, a não ser que se queira. Um outro ponto é portanto, uma pergunta que foi feita, que aliás foi feita por mais de uma pessoa: porquê é que isto aconteceu? Qual é a razão que está por trás? Bom, eu não vos posso ajudar de modo absolutamente nenhum e creio que os meus colegas também não, porque quando existe uma coisa que uma pessoa identifica, racionalidade, uma pessoa consegue ou saber a razão ou identificar a razão. Se, como aliás eu me expressei logo no início, nós entendemos que a decisão é irracional, isto é, não se sustenta em qualquer racionalidade, nós não fazemos ideia. E efetivamente não fazemos a mínima ideia do que é que pode ter levado a essa situação, porque a consideramos completamente irracional, isto é, infundamentável nos factos objetivos. Em relação às percas de missão da FCCN, penso que foi uma questão posta aqui pelo Sr. Deputado. Bom, nós não vemos propriamente que esteja previsto nos diplomas que estão a ser preparados uma perca de missão. O que existe de facto é a divisão das missões, retirando o ponto PT para uma associação privada sem fins lucrativos e as outras sendo inseridas na FCT. O problema é mais por um lado, o perder-se uma instituição considerada eficaz e eficiente. Eficiente, reparem, é uma palavra que traduz o balanço custo-benefício. Por conseguinte, é também considerada uma instituição que faz, com pouco, muitos resultados. E, portanto, ignorar esse património e ir para uma situação que não está assegurada, número um. E, por outro lado, as dificuldades que nós sabemos que é gerir uma instituição daquela natureza com as regras habituais de instituições públicas, por um lado. E, por outro lado, a mistura que existe entre a agência que deve fiscalizar e orientar, financiar a FCT e as entidades que executam as infraestruturas de ciência e tecnologia. Neste caso estamos a falar deste tipo de infraestruturas, mas podemos estar a falar de um laboratório de investigação. É precisamente a mesma coisa. Igualmente absurdo, digamos assim. Uma outra questão que foi aqui identificada é relativa enfim, em que medida poderão ficar salvaguardadas a gestão, aqui pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, a gestão de certas funções da FCCN, que não passam para a tal associação privada sem fins lucrativos, nomeadamente a gestão do PIX, Zapiens e das outras serviços da própria infraestrutura, da RCTS, e das outras serviços ao serviço da comunidade científica e académica. Bom, essa é precisamente a nossa preocupação, aí está no cerne, ou seja, nós não vemos que isto esteja a desbaratar, do ponto de vista de diploma, as missões. O que vemos é que está a criar uma situação em que a sustentabilidade da qualidade desses serviços fica perigada. Aliás, a nossa petição refere isso, todas as nossas intervenções referem isso. Portanto, em nossa opinião, não fica assegurada a sustentabilidade. É isso que nos preocupa, não é? A questão do modelo que levantou, em termos de alterar, com a constituição de uma nova associação privada sem fins lucrativos, a alterar os associados, tem muita pertinência. E, aliás, a maneira como encara o problema, não fosse que fosse todas as atividades da FCCN mantidas juntas, faria imenso sentido. Ou seja, desde que a FCCN foi criada, em 86, até hoje, o sistema científico e académico modificou-se fortemente. E daí resultou que vários atores assumiram funções mais ligadas à atividade científica, por exemplo, os politécnicos, claramente, não é? Os politécnicos têm agora uma quantidade apreciável de pessoas doutoradas que fazem investigação, coisa que não acontecia na altura, e naturalmente também era desejável uma participação dos laboratórios de Estado, assim como era desejável uma participação das instituições que estão reconhecidas por decreto-lei, por legislação, como sendo instituições a ser ouvidas e a dar opinião sobre matéria científica e tecnológica, designadamente o Conselho dos Laboratórios Associados. E, portanto, de facto, o que nós aventávamos é que era até uma ideia inteligente reformar a FCCN, alterando-a e constituindo-a como ou fundadores ou associados, isso para nós não nos parece ser o ponto crítico, de forma a alargá-los com a inclusão dos politécnicos, do Conselho dos Laboratórios Associados, de uma estrutura representativa dos laboratórios de Estado, em vez de ser apenas um deles, e portanto, isso parecia-nos fazer sentido, naturalmente. Infelizmente, a questão que se põe agora é de natureza completamente diferente, ou seja, a intenção do Governo é que essa Associação Privada Sem Fins Lucrativos é apenas para o .pt. Bom, para o .pt, a naturalidade das instituições a serem envolvidas como associadas é claramente diferente. Devo-vos dizer que mesmo em relação a esse ponto, se a configuração não conseguir ser corrigida, e esperemos que os seus deputados, enfim, com autoridade e com as funções que estão atribuídas ainda possam influenciar esta situação para não se cair no erro que está traçado, se isso infelizmente não conseguir ser invertido, há o risco de poder haver nos associados uma entidade indesejável, ou seja, uma entidade que tenha interesse financeiro, interesse económico, em estar na própria associação. Esperemos que isso seja evitado, porque há entidades que lucram da venda de nomes de domínio ou na intermediação de nomes de domínio. E, portanto, é conveniente que uma entidade que represente esses interesses não seja associada. Eu não sei se me esqueci de qualquer coisa, mas talvez os meus colegas possam relembrar-se daquilo que eu me possa ter esquecido ou até corrigir o que eu disse.
Eu só junto uma coisa pequenina, mas que talvez ajude a perceber um bocadinho. Não sei se os senhores deputados sabem o que é o Gigapix, mas eu vou dizer em muito poucas palavras o que é e para que serve. A interligação das redes informáticas dos vários operadores, como sabem, há dúzias de operadores, era feita, até há alguns anos bons atrás, no estrangeiro. Porque eles não confiam uns nos outros. É tão simples quanto isto. Um operador A não confia no operador B. Porque diz, eu faço um acordo com ele, ele depois faz-me uma malandrice, e eu ando sempre em questões entre o operador A e o operador B. Então, como é que se fez a interligação das redes informáticas dos operadores portugueses na FCCN? Porque foi o único ponto que todos os operadores aceitaram como sendo uma espécie de Suíça, vá lá, chamemos-lhe assim, neutra, e em que todos sabiam que eram respeitados e todos os seus direitos e os seus deveres eram religiosamente respeitados. Isso, quando se muda de uma instituição, de uma fundação de direito privado para a administração pública, eu não tenho bem a certeza, não tenho, é chamada, ignoro, se os operadores manterão ou não manterão a confiança que tinham, porque não é uma instituição que eles acham que seja completamente neutra. Passa a ser uma instituição que tem interesses. Para já, uma vez que é a administração pública, tem interesses seguramente no assunto. Portanto, esse é um pequenino ponto, só para juntar, que é muito fácil estragar e muito difícil criar. A FCCN precisou de existir 20 e tal anos até que os operadores acreditassem que eles eram competentes e fiáveis. Era só um bocadinho só para juntar a que há coisas que são muito fáceis de destruir, mas muito difíceis de criar.
Bom, eu gostava talvez de acrescentar que o Sr. Deputado referiu para que o Governo, na sua resposta, informa que todas as competências da FCCN são transferidas para a FCT, com exceção da gestão de domínio.pt. Ora, o facto de se transferir competências de uma instituição que as exercia com competência reconhecida para uma outra instituição, não significa que elas continuem a ser exercidas com a mesma competência, não é? Até porque são instituições com vocações muito diferentes, não é? E que, como já nós aqui referenciámos, é, aliás, altamente inconveniente que na mesma instituição, é uma regra básica, quando se fala em segregação de funções, é por alguma razão, uma regra básica é que na mesma instituição não devam estar os avaliadores e os avaliados. Não é? Ora, a Fundação para a Ciência e Tecnologia é essencialmente uma instituição da administração pública que financia isso e avalia e financia outras instituições. Se dentro dela tiver quem é financiado por ela, imaginam que isto não é para uma boa solução. Mas há outras coisas que nós podemos pressentir que irão dificultar a vida para da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque vai naturalmente ter no seu seio, provavelmente, é quase fatal, sistemas remuneratórios diferentes, sistemas de avaliação diferentes, porque se assim não for também, não consegue competir pelos recursos humanos altamente especializados que existem, existiam até há pouco na FCCN e que serão transferidos, e portanto isto cria uma situação que eu diria muito difícil para a Fundação para a Ciência e Tecnologia e que se pode traduzir inclusivamente em desempenho menos razoável. Eu gostava só de acrescentar que incidentes deste tipo, e aliás temos tido exemplo de outros nos últimos tempos, criam na comunidade científica uma sensação de instabilidade e de ansiedade que é altamente prejudicial. Nós, com a idade que temos, já nos habituámos a que, infelizmente, em Portugal, sempre que muda o governo, mudam as políticas todas, não é? E em setores estruturantes, como o da ciência, isso significa prejuízos gigantescos para o país, não só prejuízos financeiros, como prejuízos de outra natureza, nomeadamente nas expectativas dos jovens talentos que decidem optar por carreiras científicas. E, portanto, aproveitava esta oportunidade de estar aqui, enfim, no núcleo por excelência da política para, uma vez mais, vos pedir que tenham em atenção que setores estruturantes da sociedade, como a ciência e como a educação, carecem de estabilidade nas políticas para poderem progredir ao ritmo a que nós queremos e precisamos que elas se desenvolvam.
Exatamente. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Miguel Tiago, pergunto se tem mais alguma questão ou comentário a fazer.
Não, eu não tenho mais nenhuma questão a colocar, portanto eu tomei boa nota das respostas que foram dadas não só às perguntas que eu coloquei, como também aos restantes grupos parlamentares. Tentarei ser o mais breve possível na produção do relatório para que possa seguir os trâmites regimentais, para que também possamos dar rapidamente uma resposta às aspirações dos subscritores da petição, que é, ao fim e ao cabo, neste caso, aquilo que nos deveria caber a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço de novo a presença dos representantes dos peticionários. Queria dizer que, se tiverem alguma resposta ou comentário a fazer às respostas do Governo e da FCT que vos foram hoje distribuídas, peço que encaminhem para os serviços da Comissão por meio eletrónico e imediatamente serão transmitidos ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que será o interlocutor permanente desta Comissão para os efeitos da petição, e bem assim aos deputados dos demais grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.